quando a dispensação da graça que teve esse tempo, nós não pudemos, logicamente, mais uma vez, falar muita coisa desse tempo. Ela vai findar no arrebatamento. E um fato que vai acontecer no dia do arrebatamento, que haverá a ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos é doutrina do Novo Testamento. O Velho Testamento, eles conheciam a ressurreição dos mortos. Eles entendiam que no último dia, né? Vamos voltar lá outra vez. Deixa eu ver para frente. Para frente, para frente. Isso. Eles entendiam que lá, no último dia, todos seriam ressuscitados, né? Os mortos ressuscitariam. Os justos iam para a vida eterna e os maus para a condenação. Juízo eterno, também doutrina do Velho Testamento. Tá? E é isso que eles conheciam, mas nesse tempo aqui da graça nós vemos ressurreição dentre os mortos. Vamos dar uma lida em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, vamos ler esse contexto aqui, né? Versículo 13 ao 18, por favor.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Esse versículo aí, ó, versículo 16, final do versículo, os mortos, aí fala mortos também nessa versão, né? Os mortos em Cristo, não é? Tá. Esses mortos são os mesmos do versículo 13. Os que dormem, os que dormiram, né? Os que dormem são os mesmos que são mortos em Cristo. Que a palavra, muitas vezes, até que nós comentamos isso aí, quando a palavra fala dormir, não é que a pessoa morre e depois fica lá no estado, como diz, dormindo até o Senhor voltar e fica lá inerte, vamos dizer, não é isso. É que o uso da palavra para o cristão aqui no caso, ele dormiu. Por quê? Porque ele vai para o descanso e não para a condenação. Porque aqui a revelação já do Novo Testamento, no sentido de... Embora no Velho Testamento use essa palavra. Dormiu e foi sepultado com seus pais. Já tem isso aí também. Mas, aqui, no caso, é que o cristão ele vai para o lugar de descanso. Então, a palavra aplicada para o cristão é dormir. Que é no Lucas 16, né? Vai para o lugar de descanso. Então, esses mortos aí, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Tá? Então, essa ressurreição que ele está falando aí, não é a mesma ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, por exemplo. Lembra de Lázaro? Que o Senhor vai lá e ressuscita ele. Não é verdade? A ressurreição de Lázaro, ele ressuscitou. Foi uma ressurreição de mortos, né? Ou seja, trouxe a pessoa que estava morta à vida, outra vez, para morrer. Entende? Essa ressurreição que trouxe para morrer, como aconteceu no Velho Testamento, né? Pessoas que lá foram ressuscitadas para morrer, outra vez. Até no caso de Lázaro, nós vemos, por exemplo, que no capítulo 12 de João, pela ressurreição dele, muitos dos judeus criam no Senhor de ver que aquele homem que estava morto agora está vivo. Só que daí os judeus, por inveja, né, por ciúme que o povo estava dando atenção ao Senhor, eles tiveram o propósito não somente matar o Senhor, mas matar também a Lázaro. Ou seja, ele estava passivo de morte, né? E morreu outra vez. Quando o Senhor morreu, muitos santos que estavam na sepultura saíram, lembra? Como que eles saíram? Saíram, não é a ressurreição dentre os mortos, não. Eles saíram para morrer outra vez. Por que isso? Porque vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí fala dos mortos, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não foi ressurreição dos mortos, e sim ressurreição dentre os mortos. Qual a diferença? Que Cristo foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. E o que quer dizer isso? É o seu corpo ser tirado da sepultura num estado eterno. É um corpo glorificado, é um corpo apto para a eternidade. E a pessoa vai se unir outra vez ao seu corpo, né? Porque a morte é justamente isso, é a ausência do corpo. Então a pessoa vai retornar ao seu corpo anterior, só que um corpo glorificado. É um corpo para a glória. E esse, né? Perdão, nessa ressurreição, nesse estado, né, vamos dizer, de ressurreição dentre os mortos, é que o Senhor foi para a glória. Um corpo glorificado. Tinha carne, tinha osso, não tinha sangue. O sangue ele tinha sido derramado na cruz. Só que com isso, nesse estado, ele podia se apresentar no meio dos discípulos, onde a sala estava tudo fechado, ele se pôs no meio dele. Ele sumiu, ele aparecia, e é nesse físico, né, nesse corpo físico, que ele foi para a glória. Falar alguma coisa aqui, ó, do Senhor, que eu acho que é muito interessante, importante, né? O Senhor Jesus morreu na cruz. Ele levou os nossos pecados, os quais foram julgados nele ainda vivo. Então, quando fala que o Senhor morreu por nós, irmãos, preste bem atenção. Porque ele fala, ah, o Senhor morreu na cruz, ah, que novidade, né? Tem gente que não sabe como foi a morte do Senhor na cruz. Então, vamos falar da morte do Senhor na cruz. Esse homem na cruz, quando ele foi levado lá, ele ficou 6 horas. Na cruz. Ele foi crucificado 9 horas da manhã, no nosso horário, 9 horas da manhã, e ficou até as 3 da tarde. Das 9 da manhã até o meio-dia, essas 3 horas primeiras, ele foi o quê? Ele foi objeto de escárnio dos homens. Quando as pessoas meneavam a cabeça, frouxavam os beiços, lançavam impropérios sobre ele. Ah, tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo, salva os outros, a si mesmo salve. Enfim, ficava jogando em rosto, né? Tudo que... toda a humilhação em cima dele. Era o homem jogando sua afronta contra ele naquelas 3 horas que ele ficou ali, das 9 ao meio-dia. E nesse período, da 9 ao meio-dia, o relacionamento dele, do Senhor, com Deus, ainda era a linguagem que ele sempre falava com Deus. O que ele chamava Deus do quê? Pai. Por exemplo, na cruz, quando ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele fala Pai. Ou seja, foi no período das 3 primeiras horas. Foi nesse tempo que ele falou, Pai, Pai. Quando deu 12:00, o que que aconteceu? Quando deu 12:00? O sol se escureceu e fez-se trevas sobre toda a terra. Certo? E esse fez trevas sobre toda a terra, irmãos, não foi, como muitos dizem aí, que foi uma eclipse, que naquele momento lá, deu certo, né, uma eclipse, tampar o sol e escureceu ali. Não é isso. Não é isso, tá? Por que não é isso? Foram nessas 3 horas do meio-dia até as 3 da tarde, onde que o nosso Senhor, nosso amado Salvador, ele tomou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, e se apresentou diante de Deus em juízo. Deus, na sua ira, na sua fúria contra o pecado, que vai lançar o homem para o lago de fogo, o Senhor se apresentou diante dele para receber o castigo que nós merecíamos nele. Ali vivo, vivo diante de Deus, para receber o juízo de Deus por nós. O nosso representante ali diante de Deus. E por que escureceu o céu? Porque Deus virou as costas para esse mundo aqui, e tudo que se pode imaginar de luz parou sobre toda a terra. E Deus lançou seu juízo nesse mundo, e ele funilou e caiu em cima dele. Todo mundo naquela escuridão, não vendo o que estava acontecendo, apenas ouviram, Deus meu, por que me desamparaste? Era ele o justo desamparado de Deus, recebendo o castigo de Deus que nós merecíamos, o juízo de Deus, mas aí que está, é o justo juízo de Deus que nós merecíamos, caiu em cima dele. E ele ficou nessas 3 horas de trevas. Aquele que o homem vai para o lago de fogo, ele passou ali essas 3 horas em juízo. Só que tem um detalhe muito grande. Ele estava dizendo, Deus meu, Deus meu. Ele não foi como o homem vai para o lago de fogo, quando houver o juízo final, o homem vai para o lago de fogo, pensa que ele vai arrependido? O que que fala que haverá lá no lago de fogo? Como é que o homem vai para lá? Ranger de dentes. Esse ranger de dentes não é alguma coisa de arrependimento, é de raiva. Essa palavra ranger de dentes é a mesma que quando Estevão estava falando para os judeus, no capítulo 7 de Atos, 7 ou começo do 8, falando para eles sobre o que? Da rejeição, que eles tinham rejeitado o Pai no Velho Testamento, o Filho no Novo Testamento, e agora eles estavam rejeitando o Espírito Santo que estava falando para ele, na boca dele, contra eles, para que eles se arrependessem. Eles rangeram o dente de raiva e apedrejaram ele. Essa mesma coisa, rangeram os dentes, e esse ranger de dente é que eles vão para o lago de fogo. Eles vão reconhecer, porque os livros serão abertos, cada um por um, serão julgados, segundo o que está escrito nos livros, e pelo nome deles não estarem escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Eles vão reconhecer, porque o Senhor Jesus, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, toda língua confessará e todo joelho dobrará, confessando que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas isso não quer dizer que eles estarão arrependidos. Eles vão fazer isso porque Ele é o Senhor, mas eles vão para o lago de fogo nessa raiva, nesse caráter aí. E o Senhor Jesus na cruz, como um cordeiro mudo que vai para o matadouro, Ele não abriu a sua boca. E Ele ainda disse: Deus meu, apesar de tudo, Deus era o Deus dele. Ele não fala: Pai meu, Pai meu. Todos os laços, irmãos, isso é um milagre que nós não podemos nem imaginar como que é. Tudo foi rompido ali. Deus virou as costas para o filho e tudo foi rompido. E ele disse: Deus meu, Deus meu. E isso foi em vida, tá? Ele estava vivo. Na hora que chegou às 3 horas da tarde, tudo voltou ao normal, e o Senhor, vendo que tudo estava consumado, Ele disse: Pai, voltou a falar outra vez, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Tá? Ele dá a vida dele. Coisa que, falar outra vez do Senhor, Ele tinha o poder de morrer, é coisa que nenhum homem tem, poder de morrer, e tampouco tem o poder ou o direito de tirar a sua vida ou tirar a vida de alguém. Não é verdade? A vida pertence a Deus. Mas o Senhor tinha o poder de dar a vida dele na hora que ele quisesse. Por quê? Era necessário que ele fizesse isso. Porque ele... Olha que interessante, vamos ler um versículo lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 14.
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo?
Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu a Deus imaculado. Ou seja, ele deu a si mesmo. Ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo. Certo? Ele foi a oferta e o ofertante ao mesmo tempo nessa obra, nesse sacrifício que ele fez para que o sangue dele, o sangue do Cordeiro de Deus, fosse derramado. Então, após o Senhor ter deitado a sua alma, o poder de morrer, que ele deitou a sua alma na morte, o soldado vai lá e fura o seu lado aqui com uma lança e sai sangue e água. Tão precioso o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz. E Falando outra vez, ele levou sobre si os nossos pecados, ainda em vida, tá, gente? Falar outra vez, tá? Ou seja, o tratamento dele com Deus foi aqui em vida. Então, quando se fala que Jesus morreu por nós, não é que ele morreu para tratar com Deus. Quando ele morreu, que ele foi tratar com Deus. Porque é o seguinte, quando ele deu a vida dele ali na cruz, após o soldado furar o seu lado, teve uma intercessão com respeito ao corpo dele, de José de Arimateia, né, que foi lá, porque ele era uma pessoa eminente, né, no meio do... Ele foi lá e pediu o corpo do Senhor, que os corpos foram tirados da cruz por causa da festa que ia ter, era um dia de sábado, os corpos foram tirados da cruz, porque os corpos normalmente do crucificado, o crucificado na época era lugar de condenação, para bandido, né, para malfeitor. Malfeitor ia para a cruz, que era uma execução de juízo em cima da pessoa, crucificava ele e largava lá e ficava uma escolta de soldados romanos tomando conta até que a pessoa morresse ali. Então ficava lá, largava ele lá até morrer. E como ia havia a festa, que ia ter a ser grande o dia de sábado, que isso foi na sexta, ia ser ou no sábado esse dia importante, então mandou que as pernas de todos os três que estavam ali, o Senhor foi contado com os malfeitores, como diz a palavra, né? Ele está no lugar de malfeitor, quebrasse as pernas deles para que morressem. Por que que quebrava a perna para morrer? Porque o que fazia ele se manter vivo era a respiração. Então ele tinha que se levantar, apoiar a perna, aqui não devia ter um ponto de apoio, na cruz ali, ele respirar e tinha que fazer esse ato de, porque ele, se ele não fizesse, ele fizesse isso, ele morria por asfixia. Então, por isso que ia lá e quebrava as pernas, a pessoa perdia a força, ele morria. Só que quando chegaram, ele quebrou, o soldado foi lá, quebrou a perna dos dois, na hora que chegou para quebrar a perna do Senhor, que ele não podia quebrar, né, profeticamente dizendo, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, na hora que ele chegou para quebrar, ele viu que o Senhor estava morto, porque o Senhor tinha morrido já. E daí ele pega, para garantir, né, vamos dizer assim, ele pega e enfia a lança no seu lado, para ver se para matar mesmo, né, se ele tiver ainda meio, né, enfiou a lança para ele que ele morresse. Então o Senhor morreu, por assim dizer, bem morrido na cruz, tá? Estou dizendo isso porque existem doutrinas que falam que ele não morreu, ele ficou, por isso que ele no terceiro dia já estava, ele voltou outra vez, entendeu? E não é isso, ele morreu bem morrido, tá? O Darby fala isso, ele morreu e bem morrido, porque era morto, o Senhor morreu mesmo. E quando ele morreu lá na cruz, ele deu um grande brado, não é isso? E tendo dado um grande brado, lembra desse versículo? Vamos lá, dá uma olhada, é interessante isso aí. É, Marcos, né? O Evangelho de Marcos, vamos dar uma olhadinha ali, ó. O que aconteceu aí? Só para entender. Marcos 15, versículos 36 ao 39, esses três versículos.
E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus.
Por que que o centurião, vendo que assim o expirara, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus? Por quê?
Uma pessoa que estava ali, poderia ter gritado.
Exatamente. No estado, a pessoa crucificada, como diz, ele ia morrer o quê? Asfixiado, sem fôlego, sem ar nenhum. E o Senhor, 6 horas ali na cruz, ele viu que tudo estava consumado, né? Estava pronto, toda a obra estava feita, né? O castigo de Deus, ele tinha passado, né? Como diz o Salmo 91, ele passou pelo juízo de Deus, ele conheceu, quem leu o Salmo 91, que todo mundo fala, ah, que bonito esse Salmo, ele está falando do Senhor, que passou pelo juízo, ele conheceu a salvação de Deus, porque foi um homem que passou pelo juízo de Deus, e saiu vivo do outro lado. Ele foi o homem que passou pelo juízo de Deus e saiu do juízo de Deus. Ele conheceu o livramento de Deus até, nós vamos ver agora, que na ressuscitado dentre os mortos. Mas estão falando agora ainda aqui, na cruz, as pessoas não tinham fôlego mais nem para respirar. E na hora que ele viu que estava tudo consumado, o que ele fez aí? Ele deu um grande brado. E o que ele falou nesse brado aí? Pai, do alto, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Deitou o peito dele aqui e morreu. Ele viu aqui e falou: como é que pode isso? Por isso o centurião falou, ficou maravilhoso, porque ele estava acostumado, né? Ver as pessoas morrer na cruz ali, ele viu que assim o expirara, era completamente distinto de toda a morte ali. Ele estava com todo aquele fôlego, né? Com todo aquele fôlego, ele morre. Pelas duas razões, uma de ter todo aquele fôlego e por ele ter morrido com todo aquele fôlego. Então ele ficou admirado. Então o Senhor deu a vida dele. Ninguém tirou a vida dele. Ele deu a sua vida. E quando ele morre, daí ele é tirado da cruz, morto. Morto da cruz. E ele, José de Arimateia, tinha um túmulo dele, que era o túmulo dele lá no cavado numa rocha. Ele pega e dá a sepultura para que o Senhor fosse colocado no túmulo dele, na rocha. E quando foi feito isso, foi pedido para que houvesse uma escolta de soldados para ir lá e guardar o corpo do Senhor, porque eles foram lá falar para Pilatos: esse embusteiro, enquanto vivia, ele disse que ia ser ressuscitado. Então, para que os seus discípulos não vão lá e tirem o corpo dele e falem que ele está vivo, o segundo embuste vai ser pior do que o primeiro. Então, manda guardar o corpo dele. Daí foi lá, botaram uma pedra, rolaram uma pedra grande na porta do sepulcro e botaram os guardas, uma escolta de guardas, tomando conta. E ficou lá tomando conta. Só que um anjo vem, no terceiro dia, um anjo vem e se assenta, deixa todo soldado em estado de dormência, né? E ele fica, inclusive, sentado, se assenta na pedra e entra o anjo lá dentro. E faz o quê? Remove a pedra. Até as mulheres vão lá, vê que ele não está lá mais. Depois vai João e Pedro, vão lá e vê que o Senhor não está lá. E eu pergunto uma coisa. O anjo foi lá para remover a pedra para o Senhor sair? A pedra foi removida para testemunho que ele não estava mais lá. Deus ressuscitou. Olha que interessante, o Senhor Jesus em João 10, ele tinha o poder de dar a sua vida, como ele fez, deu a vida dele, e ele tinha poder também para reavê-la, ou seja, ele tinha poder para se ressuscitar na hora que ele quisesse. Mas isso ele não fez. Quem fez foi Deus, porque ali na cruz ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, para que Deus, por assim dizer, fizesse dele o que ele quisesse. Foi plena submissão. Ele renunciou os seus direitos, como já havia feito antes, ele renunciou. Então, falando outra vez, o corpo pegaram o corpo e colocaram lá na sepultura, certo? Colocou o corpo do Senhor na sepultura. E onde é que o Senhor foi? Na hora que o Senhor morreu, a morte, o que que é? A pessoa sai do corpo, correto? Sai do corpo, o corpo morreu. Ele está fora do corpo. A pessoa. Era ele, como nós vimos lá no caso de Rico e Lázaro, a pessoa está vendo, está falando, era o Senhor fora do corpo, era um homem que já havia morrido, e agora ele está fora do corpo. Por isso que eu falo, que ele passou pela morte. Onde é que ele foi? Você falou? Ela falou que foi para o Hades. Vamos ler uns versículos só para ajudar aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água.
Muitos falam isso. Aí, ó, tá aí, ele morreu e foi lá pregar para aqueles que estavam perdidos lá, estavam em prisão, ele foi lá pregar. Então, nós, como cristãos, nós devemos ter o quê? As doutrinas básicas diante de nossos olhos, certo? Isso nos ajuda muito na compreensão das Escrituras, com certeza. Doutrina acerca do ser humano, né? Vamos falar doutrina acerca do ser humano aqui no mundo, aqui, ó. A pessoa vive aqui. Ah, será que ele ouviu o Evangelho ou não? Ah, não sei. Bom, mas Deus é poderoso para falar com ele, coisa e tal. Por quê? Porque quando ele morrer, ele vai pular, nós sabemos que ele vai para o Hades, ou para o lado dos condenados, ou para o lado dos salvos, e quando houver a ressurreição, o seu futuro já está traçado, vamos dizer assim, não é verdade? Ou seja, o homem é responsável de Deus, o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo, para decidir. Vamos ler, quer ver um versículo que nos ajuda? É Velho Testamento, mas é uma verdade. É Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Eclesiastes 11, 2.
Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará.
O que negócio é esse da árvore? O que que tem a árvore? Esse, a árvore, é bom entender isso, que a árvore é uma figura do ser humano. Lembra que havia dito, inclusive, que a arca foi feita de madeira e de ouro, que era uma figura do Senhor, da sua humanidade e da sua divindade. Ouro é divindade, madeira, humanidade. E aí Salomão está falando da árvore. A árvore que está em pé. Quando a árvore cair, ou cair para o sul ou para o norte, não sei qual a ordem que ele fala aí? Isso, para o sul ou para o norte, no lado que ela cair, aí ficará. Ou seja, enquanto ela está em pé, enquanto o homem está vivo, por assim dizer, ele vai decidir que lado que ele vai cair. Porque na hora que ele cair, no lado que ele cair, aí ele vai ficar. É isso que ele está falando aí. Tá? Então, o ser humano, na hora que ele for tombado, né, cair, ele morrer, sair da sua firmeza da terra, ele cair, no lado que ele cair, aí ele vai ficar. Ou seja, o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Vamos dizer assim, ele pode mudar o destino dele porque ele está indo para a perdição, não que ele tenha escolha. Muitos pensam, dizem, ah, o homem deve escolher, ele não tem que escolher nada. Ele tem que aceitar aquilo que Deus está dando. Porque ele não tá numa bifurcação. Ah, eu vou escolher para que lado que eu vou. Não, ele está condenado, ele está indo para a perdição, ele está perdido já. Ele tem que sair dessa condição. Entendeu? É um erro, ah, escolhe hoje que você vai querer. Não vou escolher nada. Ele tem que sair da condição que ele está. É isso que Deus está fazendo. Salvando o homem numa condição que ele já está perdido. Né? Mas é isso que eu estou falando. Isso ele faz em vida. Depois que ele morreu... É o que nós vimos lá no caso de Lucas 16. Né? Cada um foi para um lado e não sai mais. Aqueles que querem sair daqui para lá não podem, como o senhor falou, nem de lá para cá, é uma posição eterna já. Quando forem ressuscitados, vão para essa posição já definida. Então, voltando lá, então... Quando o Senhor Jesus morreu, o homem que morreu, ele foi para onde? Perguntando outra vez. Foi para onde, querido? Foi para o lugar dos mortos. Isso aí, nesse capítulo, de voltando lá em Pedro, o que? Vamos voltar lá no versículo lá. Lá em Pedro, capítulo 3, que nós estamos vendo, vemos o versículo, não comentamos nada. O Senhor morreu, né, o versículo 18, o Senhor morreu, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual o Espírito foi, e vocês estão acompanhando aí? O qual foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais espíritos, pessoas que outrora foram desobedientes enquanto viviam nos tempos de Noé, enquanto a longanimidade de Deus esperava. Então, eles ouviram o evangelho enquanto estavam vivos. Dá para entender aí? Olha, versículo 19, no qual o Espírito, né, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Não é isso que está escrito nesse versículo? Ele foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais, no outro tempo, no versículo 20, nos quais, no outro tempo, enquanto estavam vivos, foram desobedientes. Ou seja, a pregação desses que estão mortos, os espíritos hoje em prisão, que estão mortos, estão lá junto lá com o rico, né? Sabe o rico lá de Lucas 16? Os quais estão lá, eles ouviram enquanto estavam vivos. Porque ele está reportando esse assunto nos dias de Noé. Né? Porque o assunto, o que, que era aqui? Nos dias de Noé, o que aconteceu com aquelas pessoas nos dias de Noé? porque somente 8 pessoas, né? Versículo 21, não, 20, 8 pessoas entraram na arca e se salvaram, né? Passaram pelo juízo de Deus e se salvaram, né? Passaram pelo dilúvio, estarão vivas. E as pessoas lá, que eram desobedientes, rebeldes, o que aconteceu com eles? Como é que fica a situação deles? Eles ouviram enquanto estavam vivos. Por Noé, ouviram que o mundo ia ser destruído. Ouviram do juízo que haveria, né? O juízo que estava vindo para esse mundo foi anunciado para eles, para que eles se salvassem. Tá? Lembra que ele fala que Noé foi o pregoeiro da justiça? Lembra desse versículo? Ele foi pregoeiro da justiça.
E se a gente lê esse 1 Pedro 1 também, acho que...
Isso, obrigado. Vamos lá, então. No capítulo 1. Lê lá, por favor.
Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo... ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir.
Profetas, aí são os profetas do Velho Testamento. Diz que o Espírito de Cristo, que neles estavam, anunciavam as coisas. Então não é pelo Espírito de Cristo, ele pregou para aquelas pessoas, enquanto estavam vivas, que hoje estão em prisão. E no outro tempo, enquanto estavam vivos, ouviram a verdade. A verdade da época, tá? Não a verdade nossa, a verdade da época ali. O juízo que estava para vir ao mundo, o dilúvio, e que se salvasse daquela situação. Ninguém ouviu o que Noé falou. A arca sendo construída, aquele monumento, no meio de um lugar que nem chovia, era o testemunho que Deus ia destruir tudo. Não creram. Está entendendo? Foi pregado. Eu estou falando, por isso estou falando isso, que nós temos que ter ciência de doutrinas básicas. Então, a doutrina básica do ser, para o ser humano, é o quê? Que ele é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, como diz a turma, Zé Finique. Está decidido o seu destino. Então, o que que o Senhor faria depois de morto e lá pregar para morto? Eles não foram responsáveis enquanto estava vivo, então depois que morreu, isso vai receber o nome de purgatório, de qualquer coisa assim, para que depois de morto tem chance de sair. Entendeu? E isso é um erro doutrinal muito grave, porque o homem não, o homem depois que ele morreu, ele acabou, não tem mais chance, vamos dizer assim.
Quando fala que ele foi e pregou os espíritos em prisão, sendo os espíritos em prisão vivos aqui, né, quando ele estava vivo.
Foi aos espíritos que hoje estão em prisão, que noutro tempo, enquanto estavam vivos, foram desobediência, e a longanimidade de Deus estava falando com ele em vida. Por quem? No caso aí, por Noé. De bem claro, quem estava pregando era Noé. Era Noé, porque o Espírito, quando fala o Espírito de Cristo aí, ele, no caso dos profetas, é o anúncio da salvação de Deus para ele, para todos. Né? Por isso que fala, os profetas falaram inspirados pelo Espírito. Né? Então, era o Espírito de Cristo neles, falando com as pessoas, com os vivos lá. Porque está falando com as pessoas enquanto estão vivos. O assunto é esse. Que todos, ele está querendo dizer isso, que todos, não importa em que tempo foi, que foi no tempo de Noé, ou seja, qualquer tempo, todo mundo ouviu Deus falar algo para eles. Enquanto estavam vivos. Porque depois de mortos, daí acabou. Isso quer dizer, então, quando o Senhor morreu, ele não foi para algum lugar para pregar para ninguém. Ele ficou no Hades. Foi quando, lembrando o assunto aí, que na cruz ele falou para o malfeitor, hoje estarás comigo no paraíso. Que paraíso, queridos? No lugar de descanso onde os mortos vão, porque o Senhor morreu como homem e foi para onde? Foi foi para o lugar dos mortos, dos santos. É esse princípio aí que eu estou falando, que o homem, enquanto ele está vivo, ele tem, vamos dizer, a chance de sair dessa condição de condenado que ele está indo, enquanto ele está vivo. Depois que morreu, aonde ele cair, ele vai ficar, ele não tem como mudar, não tem socorro mais. Ó, mais um versículo ainda, ó. Aí em Pedro mesmo, capítulo 4, Pedro 4, versículo 6, ó, dá uma olhadinha aí.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
Foi o evangelho pregado aos mortos. Quando? Enquanto eles estavam vivos. Não é verdade? É lógico, né? Vamos dizer, lógico. O evangelho foi pregado aos mortos, enquanto eles estavam vivos. Depois que morreu, acabou, meu filho. É isso que ele está falando aí. Acabou de explicar. Na verdade, ele explicou no capítulo 3. Já está explicado. É a gente que fica com esse espiritismo na cabeça aí, esse misticismo também, né? Achar que o senhor morreu e foi lá no... Não tem doutrina básica para isso. Não tem. A doutrina básica é o homem está vivo, ele é responsável de Deus. Morreu... O lado que ele caiu, ele vai ficar para sempre. E é eterno, viu, gente? Juízo é eterno. Estou dizendo isso porque muitas religiões, não quero ficar citando isso, nem incomodado com isso, mas eles negam o juízo eterno. Acho que o homem vai por um tempo, depois existe a aniquilação. Ou seja, Deus vai sumir com tudo e acabou, daí acabou tudo. Se existe essa possibilidade, então me tira a responsabilidade. Eu vou ficar aqui, morrer, daí Deus que vai escolher se vai falar comigo ou não. Então, começa a tirar, porque isso é má doutrina, começa a tirar a responsabilidade de cima do homem. Ah, mas é assim, é que nem o caso da aniquilação. É a aniquilação, até essa tal da aniquilação aí. Ah, todos serão aniquilados. Aniquilado quer dizer sumir tudo, ah, vai acabar tudo, segundo a ideia da má doutrina. Daí a pessoa falando, pregando o evangelho com outro, então você tem que crer porque vai acontecer isso, assim. Daí começou a falar, daí chegou a falar do juízo, ah, vai ter juízo, é. E depois, ah, vai ser para sempre, não, vai ter uma aniquilação. Ah, vai ter aniquilação, assim como você está falando? Ah, então não, pode ir embora, não quero nada, não. Bom, por que, que eu vou me sacrificar, por assim dizer, ser crente aqui, me abster do mundo, coisa e tal, sendo que vai acabar tudo mesmo, eu vou dançar e comer, beber e divertir aqui à vontade. Amanhã morreremos, não tem ressurreição, então acabou. Bom, mais um detalhe, então o Senhor, quando morreu, ficou no lugar dos mortos, daí o Senhor foi ressuscitado, ao terceiro dia, ou no terceiro dia, ele foi ressuscitado dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, né, que nós lemos aí. Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que é primícia? É a primeira safra de uma colheita, né? São as primícias. E Cristo só foi as primícias dos que dormem. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, falando outra vez, que depois de 40 dias aqui no meio dos discípulos, ele foi levado às alturas, até eles ficaram vendo ele subir, ele foi subindo. Eles ficaram olhando o Senhor subindo, dois anjos do lado, falou, assim como viste subir, assim virá descer também. Ele pega e sobe. E para onde que ele foi, Luizão?
Senhor,
isso, vai embora, isso. Sai do mundo, ressuscitado dentre os mortos. Para onde é que ele foi?
Foi acima de todos os céus e se assentou sem pedir licença ao trono de Deus.
Sentou-se à destra da majestade nas alturas. Imagina. Ele entrou, gente.
Eu falava, e ele se aceitou sem pedir licença, com todos os direitos que ele tinha.
Isso é maravilhoso, né? Por isso, irmãos, quando nós falamos de salvação, a nossa, né? Ah, o Senhor morreu por nós, o Senhor nos salvou. É muito mais além do que nós imaginamos o que é ser salvo. Por isso que eu disse ontem, já aqui, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que o Senhor morreu para Deus. Ele tratou das santas demandas de Deus, da justiça divina com respeito ao pecado. O Senhor morreu à altura de Deus, das demandas de Deus, e não do conceito do homem do que é pecado. É nas demandas de Deus que ele fez isso. Certo? Morreu à altura das santas demandas de Deus com respeito ao pecado. Foi essa a obra de Cristo por nós. Por isso que ele tratou com Deus. E Deus aceitou, foi agradável essa obra de Cristo à altura do próprio Deus, da santidade de Deus, um Deus três vezes santo. Por isso que Deus, quando ressuscita, ele dentre os mortos, ele vai, e na verdade ele volta para o lugar de onde ele saiu. Lembra? O filho, ele volta, só que ele volta agora como um homem, porque quando ele assumiu a forma humana, quando nasceu de Maria, ele já existia, ele veio, assumiu a forma de homem, e quando ele assumiu a forma de homem, ele assumiu essa forma para nunca mais deixar de ser. Entende?
Posso falar uma coisa, irmão? Eu imagino, né, o Senhor Jesus falando, depois de tudo consumado, ele falou: Pai, as tuas mãos empregam. Então, a satisfação com que Deus ouviu essa frase.
Sim.
Porque Deus ouviu essa frase após toda a justiça de Deus, após Deus ter esvaziado a sua ira, ter pecado
desde Adão.
Exato. E aí ele expulsa o filho falando: Pai.
É.
A satisfação com que Deus ouviu isso, a gente não tem.
Exato. Exatamente. Aí você fala, é algo muito mais. Então, quando Cristo voltou para o lugar de onde ele saiu, ele entrou na glória com a sua justiça. Vamos ler um versículo. É Romanos. Romanos 11, versículo 34.
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
Quem deu a ele? Quem deu a Deus para que Deus recompense? Quem deu alguma coisa para Deus para que fosse recompensado? O Senhor deu. Ele foi para a glória pelos seus próprios méritos. Imagina, porque essa pessoa, o Senhor Jesus, ele deu a Deus aquilo que Deus merecia. Coisa que nós, o que nós demos para Deus foi insulto, inimizade, pecado, só isso. Esse homem deu a Deus aquilo que Deus merecia. Evangelho de João. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Lembra desse versículo? Versículo 24 do capítulo 7. 12. 12, 7. 24 do capítulo 12. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele foi o grão de trigo que veio aqui. Se ele não morresse, ele ia ficar só. Porque não tinha ninguém igual a ele. Não tinha ninguém que se igualasse a ele. Se o Senhor não tivesse dado a vida dele, ele ia ficar só. Não tinha ninguém que chegasse para comparar, para fazer páreo, vamos dizer assim, com ele. Então, ele deitou a vida dele na morte, para que por essa morte, por essa obra, ele pudesse dar os frutos. E esses frutos seriam semelhantes a ele, para que tivesse junto com ele. Então, nós estamos numa posição e estaremos perfeitamente, futuramente, face a face com ele, porque por essa obra ele transformará os nossos corpos à semelhança dele e as nossas mentes e faculdades, tudo moralmente igual a ele. Então nós estaremos diante dele, nós temos o fruto do trabalho, nós poderemos ser semelhante a ele diante dele. Entende? Então, por isso estou dizendo, ele foi aquele que era uma semente que não tinha ninguém comparado a ele. Ele ficaria, se ele não desse a vida dele, ele ficaria só. Um homem só. Porque não tinha ninguém igual a ele. Entende? Então, ele é incomparável. Ou seja, ele glorificou o Pai na sua vida e Deus na sua morte. E pôde entrar, voltar para a glória do lugar de onde ele saiu, como um homem, com a sua própria justiça, porque ele deu a Deus. Deus, dizendo assim, ó, você tem todo o direito de se assentar aqui à minha destra, ou melhor, à minha destra, à destra da majestade nas alturas, pelos seus próprios méritos. Então, quando nós falamos de salvação, irmãos, o homem pensar que vai fazer obra, o cristão pensar que ele vai fazer jejum para agradar a Deus, pelo amor de Deus, para de falar bobagem. Na verdade, para de falar bobagem. Nós temos um homem na glória que morreu por nós. Tem algum problema na sua vida? Tem alguma dificuldade? Fala com ele. Por que que a oração existe, então? Para você falar com ele. Não é verdade? Não é fazer obra, fazer penitência, você está insultando Deus, você está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Isso é um insulto a Deus. Tá? É um insulto a Deus querer fazer, seja lá, penitência, jejum, fazer, sei lá, querer ficar caridade, fazer obra. O que é isso, gente? É Cristo que morreu por nós, é o homem que morreu à altura das demandas de Deus, está na glória. Não é que falando dessa mesquinhez que o homem é, o que é isso? Bom, vamos continuar, não vai dar. Daí ele foi glorificado, né? Saiu, ressurreição dentre os mortos, saiu e foi para a glória. E na sua ressurreição, como nós vimos em Coríntios 15, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, ele saindo da ressurreição, né, um homem ressuscitado dentre os mortos, ele foi chamado o quê? O segundo Adão? Que, o que era mesmo? O segundo o quê? O segundo homem. Segundo homem, cabeça da nova criação. Tá, gente? Cristo glorificado, ressuscitado dentre os mortos, é cabeça de uma nova criação. Que, quando que é essa nova criação aí? Quando nós formos arrebatados, né, voltando lá naquele, aquela questão lá que a igreja saindo, que eu falei, ressuscitado, ressurreição dentre os mortos, lembra? Né? E nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, né, e os mortos ressuscitarão com base em ressurreição dentre os mortos. Então esses nossos irmãos que morreram, eles estão aonde? Na parte dos mortos, né? Lá no dos santos, né? Parte dos santos lá, dos mortos. Ah, sim, uma pergunta. O Senhor Jesus está lá nesse lugar? Ele esteve lá, mas não está mais, porque ele está ressuscitado entre os mortos, tá? Então, quando fala morrer, prefiro deixar, que nem Paulo falou, prefiro deixar esse corpo e estar com Cristo, ele não está falando da glória, gente. Ele está falando que para ele seria um descanso se ele morresse nesse mundo, porque, logicamente, o apóstolo padeceu, né? Deixar o corpo para era lucro, porque ele já ia estar com Cristo, mas não na glória, gente. Lá no Hades, aonde, nessa parte dos mortos, aonde que o Senhor já tem um lugar para nós estaremos já num lugar de descanso, mas não é Cristo na glória, gente, tá? O Senhor não está lá. Eu estou querendo dizer, doutrinalmente, o Senhor, ele está ressuscitado dentre os mortos, e não está, porque esse lugar é o lugar dos mortos. Então, o Senhor não está lá. O Senhor está ressuscitado dentre os mortos, não é isso? Eu estou falando de doutrina. Você está entendendo? Doutrinalmente. Agora, a palavra estar com Cristo, lá, depois dos mortos, é um lugar de descanso, onde que eu não sei como, por isso eu estou falando, nossa, eu, doutrinalmente, quando eu estou falando, ó, a doutrina fala isso, porque a doutrina fala o que é. Como é? Eu não sei. Nós não sabemos. Eu estou falando. Doutrina fala o que é. Como é? Não sei. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos, ou seja, saiu dos mortos, recebeu seu corpo glorioso e foi para onde? À destra da majestade nas alturas. Ele é um homem na glória. Primeiro homem na glória, cabeça dessa nova criação do qual está por vir, né? Então, mas eu só quero deixar bem claro, irmão, bem claro, que o caráter de nós deixarmos o corpo morto, né, morremos e fomos, estar com Cristo, não é a glória, porque o Senhor está fisicamente na glória, tá? Então, nós estaremos fisicamente na glória com o Senhor no dia do arrebatamento, daí sim. Os mortos lá, né, os salvos, desde Abel, gente, não é só da igreja, desde Abel, o Senhor vai dar um, vamos dizer assim, puxar todo mundo, tirar todo mundo dessa posição, dessa condição, ressuscitá-los e vai embora. Encontrar com o Senhor nos ares e os vivos aqui seremos transformados e vamos subir também para encontrar. No mundo não vai ficar nenhum salvo, e lá no lugar dos mortos, salvos, não vai ficar ninguém também. Vai ficar vazio esse lugar, no dia do arrebatamento. Por quê?
Os que não estão salvos.
Isso, os que não estão salvos vão ficar lá. Não são duas partes? Não são duas partes? Dos perdidos? Deu para entender? Essa parte onde Lázaro está, e eu estou no sal, Abraão,
o rico está,
isso, o rico vai ficar lá. Lucas 16. O Senhor está falando ali com os judeus, não é isso? Era com os judeus. Até o caso do rico lá, falar, eles têm os seus irmãos, lá os seus cinco irmãos, né? Que ele falava, para os meus cinco irmãos não virem para cá nesse lugar. Eles tinham o quê? A lei e os profetas, ou seja, era tratando com os judeus. E diante da linguagem dos judeus, o lugar de descanso para o judeu era o seio do pai Abraão. Por quê? Porque Abraão era o patriarca deles e foi chamado amigo de Deus. Eles sabiam que onde Abraão estivesse era o lugar do descanso. Então, nós queremos a linguagem. É a mesma coisa para uma criança. Quando você morrer, você quer ir para onde? Ah, eu quero ir para o céu. Não sabe nem o que é isso, vamos dizer. Mas o conceito de estar num lugar bom, para que é o céu? Não é isso? Ah, eu quero ir para o céu. Entende? Então, a linguagem para o judeu lá o lugar após a morte, ele queria estar onde? No seio do pai Abraão. Então, onde que era esse lugar? Era o lugar dos mortos, do qual o Senhor aponta esse lado, não sei se isso é, mas aponta, vamos dizer, esse lado, como um lugar de descanso. O malfeitor na cruz, ele era um judeu? Não se fala. Provavelmente ele era, porque era a execução dos romanos ali. Lembra que o Pilatos falou assim: ah, vocês têm aí a sua lei, julga segundo a sua lei e trata disso aí. Ah, nós temos uma lei que não pode. Então entregaram para Pilatos, que Pilatos colocasse ele na cruz já junto com os malfeitores lá. Era um dia de julgamento romano. Certo? Então, o que que acontece? Quando aquele malfeitor na cruz, que creu no Senhor naquele momento, o conceito dele, creio eu estou dizendo isso, que o conceito dele, após a morte, um lugar de descanso, era o paraíso. E o Senhor não falou para ele: hoje estarás comigo no seio do pai Abraão. Falou assim: hoje estará comigo no paraíso. Era o conceito dessa pessoa, desse lugar de descanso após a morte. E hoje, para o cristão, o lugar de descanso para o cristão após a morte, o que que é a linguagem que é falada biblicamente para nós? Estar com Cristo. Não é? Estar com Cristo, partir e estar com Cristo. É essa linguagem. É onde que é esse lugar? Eu sei do pai Abraão, é o paraíso. Irmãos, não confundam para esse paraíso da linguagem do malfeitor com o paraíso que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Não é, porque esse lugar do terceiro céu que Paulo foi ter com Cristo, Cristo glorificado, ressuscitado dentre os mortos, não é lugar de morto, certo? Ele foi para esse lugar para encontrar e receber o seu apostolado. Viu o Senhor, esteve com o Senhor, ouviu do Senhor. Aonde? Glorificado, um homem ressuscitado. Esse paraíso não é lugar dos mortos, não. É o paraíso lá de 1 Coríntios, 2 Coríntios 12.
Que é o mesmo nome, né? Eu tinha certeza que esse paraíso que Paulo foi que recebeu o mistério da igreja era o mesmo ladrão,
tá? A mesma linguagem. É a mesma linguagem. Mas quando o Senhor morreu e foi para o paraíso, que ele disse, pô. Quando ele morreu e foi para o paraíso, do lugar que ele tinha falado com o malfeitor, onde é que era que acabamos de ver? Era o Hades, é o lugar dos mortos. Mas ele está lá? Não, ele saiu de lá o terceiro dia e foi para a glória. E quando ele pegou Paulo, ele levou nessas alturas para receber o apostolado. Não levou para o Hades, ele não matou. Vamos dizer assim, ele não matou Paulo, levou para o Hades para receber lá no Hades as coisas. Não é o Hades, foi na glória.
Desde Abel, muitos deles são do povo de Israel.
Sim.
Eles vão ser cada vez os celestiais, cada vez são terrenos, as promessas que foram dadas.
Obrigado, é isso aí. Todos que morreram, por isso que fala morrer em Cristo. Ah, mas eles não são da igreja. Por que que morreram em Cristo também? Porque eles morreram na fé. Abel, por exemplo, o primeiro homem citado, um homem de fé, não é isso? Hebreus 11, versículo 4. Primeiro homem de fé. Qual foi a fé dele? O que que ele fez lá? Qual foi a expressão de fé dele?
O sacrifício de um animal.
Ele pegou um animal, sacrificou entre ele e Deus, sabendo que alguém tinha que morrer, o inocente tinha que morrer entre ele e Deus. E quando Abel fez isso, era sério o que ele fez. Ele fez algo que Caim falou: pô, que esse cara é cruel, hein? Porque eles não comiam carne, eles eram vegetarianos, isso porque não tinha isso ainda, tá? Não que eles eram vegetarianos. Ah, eu sou vegetariano, não é isso. Não é verdade, porque eles não comiam carne, não matavam animal, não existia isso. Ele pegou um animal e matou o animal, e levou como oferta ao Senhor. Deus se agradou, porque era a fé vendo que o inocente tinha que morrer entre ele e Deus. Olha que maravilha. Porque ele viu Deus fazer isso. Viu não, ele ouviu do seu pai que Deus fez isso. Não é isso? Na hora que Adão não tinha Ela tentou se com as suas obras se esconder tudo. Deus matou um animal e cobriu ele de pele de animal, não foi isso que fez? Ou seja, nós somos cobertos com a justiça divina. Deus que proveu isso. Por isso a obra de Cristo foi a obra que Deus fez para nos vestir. E Abel, pela fé, ele entendeu isso. Então, todos que morreram no Velho Testamento, não sabemos a compreensão, mas eles viam isso, um sacrifício futuro que ia solucionar o seu pecado.
Serão ressuscitados junto com aqueles que já dormem
em
Cristo.
Isso, a igreja.
É a igreja.
Isso, exatamente. Eles não são igreja, tá? A igreja é de Atos 2 para frente até o arrebatamento. Isso é a igreja. Tanto os mortos como os vivos fazem parte da igreja. E os santos do Velho Testamento vão junto. E o que acontecerá lá em cima, né? Nós vemos as chamadas bodas do Cordeiro, vai acontecer lá em cima. O matrimônio, que hoje nós somos o quê? A noiva de Cristo, não é isso? E nós seremos a esposa, quando? Quando ele desposar em glória, desposar a sua amada. E quem estarão lá? Os amigos do noivo, os santos do Velho Testamento. Olha que maravilhoso, os amigos do noivo vão estar todos lá, participando dessa festa maravilhosa, são os santos do Velho Testamento. Estarão lá e nós, a igreja, a esposa. E quando voltar o Senhor, nós voltaremos com Ele para estabelecer o reino dEle aqui, no qual Ele virá para estabelecer o reino, nós viremos com Ele como a sua esposa. Lembra que o rei tomava o trono e a esposa sentava do lado para reinar com Ele? Somos nós. Depois o tribunal de Cristo. Por quê? Por que que vai haver o tribunal de Cristo se todos os meus pecados foram pagos? O que eu vou fazer lá, meu Deus do céu? Passar vergonha? Será que é isso? O Senhor morreu pelos nossos pecados, nossas culpas, nossas iniquidades. O Senhor morreu ali, ó. Acabou. Eu não devo nada. Olha que maravilha, hein? Eu não devo nada para Deus. Não é isso? Nada. Então, por que que existe o tribunal? É que essa palavra tribunal de Cristo dá a impressão de um juiz que vai condenar ou não. Não é isso? Então, mas não é essa a ideia do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para pecados, porque os nossos pecados todos o Senhor levou na cruz. E é Ele mesmo que vai estar lá. E nós estaremos nesse lugar para assistir à nossa vida. Só que nós estaremos com Ele, primeiramente, entender que nós estaremos perfeitos fisicamente e moralmente, e veremos com os nossos olhos perfeitos, semelhantes ao Senhor, do lado dEle, olhando a nossa vida, desde quando nós nascemos, até tudo passar. E veremos, nós veremos muito mais, porque hoje você fala, puxa, que vergonha, para minha vida vai passar lá, que vergonha. Você vai ver muito mais do que você vê hoje, porque hoje nós vemos mexendo na reputação, nós temos vergonha. Falo, nossa, mas que coisa, minha vida vai ser manifestada. Só que vai ser muito mais que isso, porque nós vamos estar perfeitos e vendo realmente o que é o mal diante de Deus. Porque hoje nós cometemos erros, pecados, e a gente, por isso falando, nós analisamos o pecado de acordo com o nosso conceito. E segundo a consciência que o Senhor nos dá, graças a Deus, e sentimos aversão ao pecado. Mas naquele dia nós vamos ver realmente o que é o pecado. O que é desobedecer a Deus? Só que numa forma perfeita. E nós vamos olhar para nós e falar, puxa, quanta misericórdia o Senhor teve de mim. E quanto, olha, porque, irmãos, é isso que eu estou falando, nós não estaremos em condições, igual nós estamos agora, de passar vergonha. Porque, irmãos, não é o caráter, falando outra vez, nós estávamos falando ontem à noite isso lá no apartamento, Não é o caráter do Senhor, nunca foi, pelo você vê pela vida, humilhar ninguém. O Senhor nunca humilhou ninguém. Entendeu? O Senhor não é o caráter do Senhor envergonhar ninguém, não. Pelo contrário, é o caráter dele de restauração, de bênção. Ele trata com o pecado, trata conosco. Sim, nós sabemos que o Senhor trata com a gente. Se erra, ele vai tratar. Mas ele não humilha ninguém. Ele leva uma condição para nos humilharmos. Estar humilhado, biblicamente, não é passar por humilhação. Não é isso, não. O Senhor não humilha ninguém, não. É verdade? Né, Luizão? Sim. Então nós estaremos perfeitos. Imagina, não sei nem o que é isso, né? Perfeito do lado dele, olhando minha vida e ver quanta misericórdia o Senhor teve. Nossos irmãos, estou dizendo isso porque nossos irmãos que passaram a vida inteira aí, no meio de, por exemplo, né, estou dando um exemplo, das denominações, errado, em pecado. Irmãos, estar dentro de uma denominação é pecado. Tá? É que ser religiosamente dizendo, esse é o pecado concebível. Não é verdade? Ai, que, você vai aqui, igreja, ai que bom, você vai lá. Gente, você está pecando, é pecado. Não é verdade? É pecado. É o pecado moral, não existe pecado moral. O que é o pecado moral? Roubar, adulterar, não é verdade? São pecados. Pecado doutrinal, o que é um pecado doutrinal? É você ter uma doutrina contra Cristo, contra a sua obra, sua pessoa, é a pessoa de Cristo. E o que é pecado eclesiástico? O que é isso? Pecado eclesiástico, o que é isso aí? Você estar presente dentro de um sistema que é contra Cristo, na verdade. Leva o nome de Cristo, mas é contra. No reino dos céus, não tem o trigo e o joio? Não é isso? Então, o que é o joio? São aqueles que estão dentro do sistema do reino dos céus, só que não são salvos. São contra. Bom, esse não é o assunto, tá? Não estou dizendo que esse é o assunto agora. Mas eu quero dizer que naquele dia, nossos irmãos e nós também, cada um de nós, nossa vida vai passar e você vai ver que você estava errado. Porque ninguém vai entrar para a glória sem consciência daquilo que realmente foi. Por isso que o tribunal vai ser para aclarar tudo. Tudo na nossa vida. Puxa vida, você vai olhar para ele e falar, puxa, Senhor, obrigado, quanta misericórdia. E vai ser para a glória dele tudo que nós vamos passar. Esse Senhor será muito mais engrandecido naquele dia ainda para nós, por ver a vida que será passada diante de nós. E isso vai ser individual também, tá? Assim como lá no juízo final, cada um vai ser julgado um por um. Apocalipse capítulo 20. Um por um serão julgados também.
Para apresentar a si mesmo
a igreja. Isso.
A razão também do tribunal, né?
É, exatamente. Efésios 5, né? Apresentará a si mesmo. Para apresentar a si mesmo, ele vai fazer. Igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha ou coisa semelhante. Né?